Mona, eu tenho uma fofoca babado pra te contar.
Então me conta essa fofoca, viado! Olá! Estourando áudio, bom dia, Duda Delo Russo!
Ave Maria, gente. Bom dia pra o que sobrou de Danilo Russo depois desse final de semana.
Cadê a minha guerreira?
Ai, sua guerreira. Tá na guerra, gente.
Tá na guerra.
Virou uma vítima da guerra. Infelizmente, foi uma pessoa levada, tá? Nessa guerra.
Viveu esse fim de semana, né?
Vivi, gente. Vivi. Encontrei muitos...
Como que foi o nômade?
Apoiadores. Eu não vou falar ouvintes. Encontrei muitos apoiadores.
Apoiadores? Que tá? Chique. E elas estão com dinheiro pra ir no festival?
Lindas, belíssimas. Dinheiro pra ir no festival. Dinheiro pra... Diz elas que vão também no Me Conte Uma Fofoca ao vivo.
Vamos
encontrei
ver.
Uma galera, Bi. E elas já chegam doidas. Já estão chegando gritando mesmo. O babado é esse.
Chegou a semana do Me Conte Uma Fofoca no teatro, hein, Eduardo?
Ai, gente, sim, olha, é essa semana,
essa
dia
semana.
27, no sábado, cheguem no horário direitinho, tá? Pra não perder nada, não cheguem atrasados.
6 da tarde.
Teatro ali, hein, gente, não vai ficar abrindo a porta não, hein?
Não, chegou atrasado, não vai entrar depois, hein?
Isso aí,
já fica avisado,
lá.
Já fica avisado.
Lembrando,
se você chegou
também,
aqui agora... Ai, que... vai.
Lembrando que o episódio do Me Conte Uma Fofoca ao Vivo vai ser gravado, vai ser disponibilizado na segunda-feira,
sim,
tá bom? Pra todo mundo acompanhar como que foi. Todas as edições vão ser assim? Não sabemos, mas sabemos que essa primeira vai ser assim, pois vocês precisam ver o lacre que vai ser, né?
Vai ser tudo. Hoje tem ensaio, né? Hoje já tem ensaio lá no teatro. Tô nervosa, mas vai dar certo.
Bobagem, amiga, bobagem.
Vai dar certo, né?
Vai dar certo.
Então tá bom, eu vou acreditar. E aí, Mona, a nossa vida bombou,
estamos
bombou,
no, achei
né,
que você ia dar um recado. Estamos
recado?
No Me Conte Uma Fofoca, segunda, quarta e sexta, aqui, quarta-feira para apoiadores, tá? Inclusive, na segunda tem um episódio adicional, por enquanto também, que é da novela Netas da Dona Neide, aí da novela Vai na Fé.
Sim, tá,
tá
rolando.
Eu tenho os comentários. Pá, terminou aqui, vai ouvir o Netas, tá? Tá
hoje
rolando,
vai ter
tá
netas.
Babado. Vai ter Netas, Thiago, hoje. Então, bora lá.
Será? Não sei. Vai ter sim, gente. Eu sou obrigado a gravar. Eu tento não gravar, mas não consigo. Tenho que gravar. Você vai começar pelo quê? Essa história do Tomás Costa e da Tatizá, que eu não entendi nada. Você vai me explicar isso?
Ai, Mona.
Que eu
ai,
fui cobrada,
já
vou ver
um
você
momento.
Acredita?
Ai, Mona. Vamos lá, então.
Eu
ó.
Fui cobrada pelas minhas amigas, porque elas queriam que eu contasse isso. Eu falei, gente, tô por fora. Não tô sendo uma fofoqueira eficiente agora.
Vou saber
agora.
Segunda-feira só.
É, essa daí é a editoria da Duda. Eu falei, isso é da Duda.
O babado foi que... Bom, primeiramente, você lembra aí que rolou a Fazenda, edição com o Tomás Costa e Tati Zak, Deolane Bezerra.
Nossa,
lembra
senhora,
desse elenco
um
de
negócio
peso.
Horrível, né?
É, um negócio horrível.
Um negócio
mas
horrível,
mas aí,
Eduardo.
Gente... Teve essa edição aí do Big Brother, da Fazenda. E o Tata Tzak e o Tomás Costas fizeram um casal aí no reality, né? E, inclusive, após essa formação de casal no reality... Lembra que, na verdade, lá no reality, ele tinha feito o personagem evangélico, né? E aí, ela também se uniu nesse personagem
é verdade,
evangélico.
Teve
lembra
isso,
disso?
Mona. E aí ele foi
pra
numa linha
aqui.
Escolhi esperar, né?
Aham, e ela meio que
lembrou.
Se identificou também. Rolou isso. E aí, logo depois, ainda
não
teve...
Não vamos julgar, né, Edu? A pessoa quer esperar, ela espera, gente, né?
Ah, eu julgo sim.
Você vai julgar?
Eu julgo sim. Tô julgando a Jennifer da novela, não vou julgar ela.
Ah, não, aí... a Jennifer eu não aguento mais, mas vou falar no Netas, viu? Ô, garota chata, meu Deus.
E aí, o babado foi que após o reality, eles continuaram como casal. No reality, ele teve uns desentendimentos, inclusive, com a Deolane, né? A Deolane tinha falado já sobre ele, sobre a índole dele no programa. Ah, eu tô indo, a Deolane, quem é ela?
Que é, pois é, falando
alguém,
a
né?
Índole de quem?
Mas...
É, falar da índole de quem essa daí, né?
Pois é. E aí, o babado foi que eles continuaram depois do reality. E... Nessa, depois do reality, rolaram ainda até aquelas fotos pro OnlyFans do Thomas, OnlyFans da Tati Zaki.
Ai, meu Deus, sim.
Vaquinha das gays, acho que essa foi uma das coisas mais micosas que eu vi da internet. A vaquinha pra assinar o OnlyFans do Thomas Costa, gente.
Mentira que teve isso.
Você não viu isso?
Eu não lembro disso.
Amiga, ai, gente, que mico quando eu vi o grupo das gays se unindo e elas pedindo vaga pra ver quem queria entrar pra ajudar na vaquinha pra assinar o
meu Meu Deus, gente, que baixaria, pessoal. Que baixaria.
E aí,
nunca uma gay, mas sempre uma gay.
Mas sempre uma gay, Mona. E aí, o babado é que agora também a gente tem o novo capítulo desse relacionamento aí. Que é... Ai, tudo que eu sei sobre relacionamento é contra a minha vontade.
Infelizmente, eu tô ouvindo.
Infelizmente.
Nossa.
E você também, viu?
Aqui que saco, que saco.
Aí agora também temos um novo capítulo que é esse relacionamento, é um relacionamento abusivo, né?
Ah,
aí aqui
mentira.
Saiu que Tati Zaki registrou um boletim de ocorrência na quinta-feira, que foi no dia 18, aí, acusando o Thomas Costa de violência doméstica, agressão e ameaça. Vamos lá entender, gente.
Virou
e também
caso
relembrando.
De polícia. Antes era só uma
Thomas
palhaçada,
Costa,
né?
Thomas Costa era lá do Carrossel, né, gente? Vocês lembram? A Tati Zaki é a do funk bolsonarista.
Ela é bolsonarista mesmo, né? Isso eu lembro
Thomas
dela.
Thomas Costa foi denunciado por violência doméstica na última quinta-feira por Tati Zaki, enquanto está em viagem ao Paraguai com os amigos.
Quem tá no Paraguai, ela ou ele?
O Thomas.
Quem que vai pro Paraguai,
viaja,
gente?
Com os amigos? Fazer a viagem com os amigos
foi
pro Paraguai.
Foi comprar toca-fita, gente? Nem tem mais isso lá. Foi nas cataratas, Mona. Foi nas cataratas.
Eu já ouvi falar que lá é babado pra fazer a operação no bumbum.
Como assim? Qual tipo de operação no bumbum? Botar
acho que
a bunda?
Foi uma pessoa que tá aqui ouvindo que falou isso uma vez.
É?
Que lá tem umas operação babado. Lá você
mas
sai
vai
direto,
tipo botar silicone
não,
na bunda,
lá,
isso?
Gente. Colocar o silicone lá, que muita gente vai.
Ai, Mona,
após a notícia
tudo.
Das acusações repercutir nas redes sociais, internautas passaram a questionar o que aconteceu com o ator.
Ah, não, lá vem eles, os internautas.
A coluna do Léo Dias, olha só, apurou e te conta sobre os próximos passos do caso. Quando Tomás retornar ao Brasil, ele será intimado para prestar depoimento na delegacia. A partir disso, o delegado vai decidir se irá indicá-lo ou não pelos crimes de violência doméstica, violência psicológica,
eita,
lesão corporal, ameaça e dano ao patrimônio. Vamos lá, seguindo aqui. Caso
que
a delegacia
mais?
Decida por indiciá-la. Indiciá-la. O caso vai para o Ministério Público, que poderá denunciá-lo ou não pelos crimes citados. Se denunciado, o juiz acolhe ou não a denúncia. Caso o magistrado acompanhe a denúncia, haverá um passo para que Tomás se defenda das acusações feitas por Tati. E testemunhas das duas partes serão chamadas para audiência, cabendo ao juiz tomar aí a decisão final. Só que aí mais coisas aconteceram no meio disso,
o
né?
O que aconteceu?
Aí teve um vídeo péssimo também que saiu, pode ser gatilho aqui para algumas pessoas. Mas saiu um vídeo péssimo ainda do Thomas Costa perseguindo a Tati Zaki com uma faca.
Teve
isso ainda, Bi.
Isso passou na minha timeline, eu não quis clicar, sabia? Eu falei, putz, gente, que bad.
Nada
quer dizer, que bad não, né? Que criminoso, né?
Pois é.
Tipo,
aí
né?
Na quinta-feira que eu falei, que saiu aí o boletim dela, também saiu essas imagens aí, ó, do ator perseguindo
ela
a
que postou?
Então, isso que eu tô entendendo aqui, se foi ela que postou, Thiago.
Sim.
Mas o babado foi que, eu tô vendo o vídeo aqui, eu quero entender
tá
de onde
vendo?
Começou isso.
Tá.
Mas aqui tem um vídeo, inclusive, também dele perseguindo ela, tem um vídeo que ele persegue a van dela também. A caminho do
Deus,
som que ela tava indo
gente,
pra Guarulhos.
Gente, não pode isso, pelo amor
aí
de
aqui,
Deus.
Aí aqui, ó, na filmagem é possível ver o Mustang GT azul com lista branca, o de Tomás, né, perseguindo o veículo da cantora em uma avenida.
Que isso, gente.
Apesar do vídeo não aparecer o rosto do Tomás dirigindo, o carro em questão dele já foi identificado, né, que já foi exposto aí várias
já
vezes.
Já sabe que o carro é dele mesmo, né?
O carro é dele mesmo.
Sim. Então,
e aí tem a pronunciamento
dirigindo, com
dele.
Com certeza, né? Ele se pronunciou...
Aqui, Thomas Costa,
que ele falou?
Se pronuncia sobre acusações de Tati.
Vamos
lá entender. Após ter sido denunciado pela violência, blá blá, ele se pronunciou no seu perfil no Instagram sobre as acusações feitas pela Tati Zaki. Aí vamos lá ver. Aí ele falou, primeira e última vez que vou falar sobre isso. Tomei conhecimento agora pela internet do que está acontecendo. O que eu tenho pra provar, eu vou provar sim, na justiça, com o maior prazer. Eu tenho fotos e vídeos também, mas não quero expor isso. Não é minha intenção. Eu fui vítima, sim, de um relacionamento abusivo. Vou provar pra vocês que homens sofrem relacionamentos abusivos também.
Isso ele falando?
Isso é ele falando!
Ixi!
Essas marcas que ela mostrou pra vocês são marcas provocadas por ela. Olha o que ele falou, gente.
Eita, disse que não foi ele.
Ai, gente, que história péssima. Que
bad que você trouxe pro programa, hein?
Ai, Bi, foi o ó.
Que bad. Tudo isso pra homenagear esse dia lindo que é segunda-feira, querido ouvinte.
Ele falou que tava se defendendo. Ai, gente, ó, péssimo, péssimo. Esse casalzinho, eu não quero mais saber mais nada, não quero noticiar mais nada também. Mas também já vi que a justiça concedeu também uma medida protetiva a Tati Zaak.
Que é o importante.
É o importantíssimo. Importantíssimo. E que resolvam aí na justiça, né, gente? Pelo amor de Deus.
Mas assim, o fato de haver as imagens dele com a faca e tal, as marcas ele no corpo dela, ele perseguindo, deixam ele numa situação. Essas coisas deixam ele numa situação muito comprometedora, pra dizer o mínimo, né, Mona?
Pois é, a gente aqui não é a justiça brasileira, né? Mas.
Não, mas. Estamos acompanhando.
Estamos agora, acompanhando, tem coisa aí que tá óbvia.
Eduardo, eu queria tanto não dar essa notícia, mas enfim. Causou esse burburinho, né? Você viu quem desapareceu?
Ai, não, gente, ai não, esse programa tá ao contrário. Ai, deixa eu falar da VTube.
Fala da VTube, então. O que você tem pra falar da VTube?
Ai, primeiro que sim, teve um dia que você deu esse lacre, aí eu falei, ai não, não vou cair nesse lacre não.
Qual lacre que eu dei?
Na maternidade dela e tal. Mas no final, eu também entrei pro time da galera que acabou começando a gostar de ver a maternidade da VTube com o Eliezer, né?
Ela que é uma máquina começou de fazer dinheiro, né? Porque ela vai virar influencer de maternidade agora.
Então, total, amiga, ela é total. Vou até melhorar a clima aqui do programa. Mas ela foi muito esperta e eu vi que muita gente realmente comprou. Depois ainda também da aparição, acho que dela, do Fantástico, né?
Sim.
Eu acho que a galera ficou falando um pouco sobre como ela sabe mostrar a maternidade real e tal. Enfim, eu acho que veio um novo público. Porque ela e o Eliezer ficaram muito vistos como o casal muito emocionado, que foram, né? E são.
E são
que
até saíram, hoje.
E são até hoje. Pra mim, eu vejo ainda assim. Desse jeito.
Eu também
mas
vejo.
É porque ela engravidou muito rápido dele, né? Eles ficaram um pouquíssimo tempo ali juntos. E aí já foi o casamento.
E eu
já
te
foi
amo tudo muito e midiático. Tudo, né, e ganhou e aí, uma estrela, lembra? Ganhou uma estrela.
Não, eu vou
céu.
Falar agora da história da estrela. Mas o babado é. Eu lembro até da festa lá. Como foi o nome da festa? Que era do BBB. BBB. Toda aquela caricatice.
Sim.
Ai, gente, foi tudo muito, 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 muito camp nessa gravidez.
Camp é uma boa palavra, essa gravidez.
Mas vamos lá também agora que tem um novo capítulo. A bebê já nasceu, né? Depois que vocês estavam acompanhando aí. A bebê,
já,
inclusive, chama a Lua,
como chama?
Né?
TikTok? Não, Lua.
A V-Hills.
A V-Tok. V-Hills.
V-Tok. Não, chama a Lua, a filha, tá? E
sim.
Aí agora a gente tem algumas atualizações dessa gravidez, né? Já que vocês estão querendo muito saber.
A menina já fez um mês, só. Dois. Ela é bem pequena ainda,
ela
né,
ela fez
filha?
O mêsversário, você não viu?
Ai não, mêsversário, gente,
ela fez
não.
O mêsversário.
Sinceramente.
Aí a VTube e o Eliezer foram de Monstro S.A., de
mentira.
Sully. E de... tô falando sério. E
ai,
a menininha foi de Boo.
Empolgados demais, gente. Não dá.
Ai, gente, não. Todo... E pior que... Sabe pior? Todo mês vai ter alguma pataquada dessa. Vamos
com
lá.
Com certeza.
Continuando.
E ó, ka-tchim, ka-tchim, fazendo dinheiro.
É,
é isso, Mona. É a verdade.
Verdade
é essa.
Diz que ela abriu uma loja aí também agora, babadeira. Não teve
loja
isso.
Loja de quê? De roupa de criança?
Que ela faturou milhões.
É, oh, Mona.
Milhões. VTube. Aqui.
VTube
fatura milhões. Com a... Aqui, ó. VTube fatura milhões com loja de filha. A filha até ela e fica perplexa.
Meu
parece
Deus.
Mentira. Ó, VTube fatura milhões na loja inspirada em Lua de Felice. O nome da menina é Lua de Felice, gente. Que nome.
Mas é o sobrenome
também
da VTube. Felice,
ah, gente,
não é?
Felice. Ai, que diferente, né?
É,
aí,
ela
ó, na
prima
quarta-feira.
Do Chico.
Quarta-feira, semana passada, a VTube, ó, surgiu emocionada, saiu aqui na Contigo.
Ela emocionada,
nas redes
me
sociais.
Diga.
ao descobrir que faturou nada menos que o quê? 2 milhões com a loja de produtos.
Mas ela tava vendendo o quê? A roupa da filha?
Vamos ver aqui. Com a loja de produtos de bebê, inspirada em sua filha Lua de Felice.
Ah, é uma loja.
Em um vídeo gravado pelo namorado, o ex-bebê Eliezer, a loira aparece com a herdeira nos braços.
Herdeira mesmo.
A gente já chamou de herdeira, tá certa. É. Tá certa, herdeira
viva,
mesmo.
Olha, viva quando... o jornalismo da revista Caras, que lançou essas palavras. E uma homenagem aí.
Quando o companheiro revela o valor do faturamento. De primeira, ela não acredita na informação. Até que cai na real e vai às lágrimas.
A gente não sabia que ela tinha ganhado 2 milhões?
É. Aí ela fala, a gente não vendeu tanto não, meu amor. A gente vendeu só 2 milhões, disparou o rapaz. A mãe de primeira viagem, então, ficou desacreditada. Que nada a ver. É mentira, amor. Aí, em seguida, o companheiro pegou o notebook pra mostrar o dinheirão à criadora de conteúdo, que ficou de boca aberta. Gente, eu ainda não estou acreditando. Parece que é mentira. Eu acreditava na marca, mas também estava com muito medo. O Eli é que está cuidando de tudo. Eu não sabia ainda do número de faturamento completo.
Eli empresário, gente.
Tá passada, Bi. 2 milhões ela faturou já. E aí, seguindo, né, a gente vai saber aonde tá sendo usado esse dinheiro, hein, Vitube? Aí eu te explico agora, ó. Onde? Veja quanto custa uma estrela que a filha da Vitube e Eliezer ganhou. Você que tá pensando no presente pro Dia dos Namorados? Ganhou aquela, Bi. Aquela foi noticiada semana passada.
Ah, não, é porque eu me lembro de uma notícia antiga que alguém tinha ganhado uma estrela. Não foi ele que deu uma estrela pra ela?
Toda semana sai isso, né, amiga? Toda semana isso era hype, né?
Quem que vende a estrela? Quem é o dono do universo?
Eu acho que... Então, vamos entender agora.
É Deus
agora.
Que vende? Deus tá lá com a moderninha, você compra com ele, o criador?
Eu lembro que na época daquele filme cafona lá do... Como que é o nome do negócio da estrela? Isso começou a ter o hype de volta da venda de estrelas.
Não sei, gente, eu acho isso um perigo. Como que comprova que aquela estrela é sua? Teu nome tá lá... Não sei, e tem gente ganhando dinheiro. Isso é golpe, Mona. Tem gente ganhando dinheiro.
Amiga, isso é uma indústria. Eu chamo de golpe também. Eu acho a maior. E eu já falo aqui pra vocês que eu acho a maior besteira do mundo, viu? Mas o que eu já vi de casal. Ai, uma vez uma amiga minha veio me cortar toda emocionada. Ai, não, que o Zezinho foi lá e comprou uma estrela pra mim de Dia dos Namorados. Eu não sei o que. Ai, menina, pelo amor de Deus, já pediu uma blusinha. Pediu um cropped.
Isso que eu ia falar. E dá uma jaqueta que eu vou usar na terra. Pois é.
É, sei lá, mano, qualquer coisa. Um jantar.
E ela conseguia achar a estrela dela no céu quando ela olhava pro céu, por acaso? Nem então, achou, até hoje tá procurando,
Não tem o babado. Eu vi, você não viu o vídeo da Vitube mostrando?
Ah, que pena,
perdi. Vem com uma pastinha, ai menina, vem com uma pastinha, aí nessa pastinha vem o quê? Vem o QR Code, Mona.
Mentira,
pra você
gente.
Encontrar sua estrela. Você
Mas
você
bota o celular no céu e acha?
É, você coloca, você aponta o celular pro QR Code. Aqui, ó, tem até o vídeo, ó.
A lua ganhou, gente, ó. Queria mostrar pra vocês o que a lua ganhou, gente, ó. A Star for You.
A lua, né? Menina
Beautiful Baby
lua.
Girl, muito fofo. Aqui, ó. Certificado da estrela, gente. Declaramos que a estrela na Ares. Com as coordenadas, tem as coordenadas dela. O nome da estrela que a gente que colocaram. A data, né, que é o nascimento da lua. Ela ganhou uma estrela no céu, gente. Literalmente. Ela ganhou uma estrela. Vocês têm noção disso? Tem todas as instruções. Tem o aplicativo que você baixa pra ver a estrela.
Oh, agora
muito
tá
legal,
nesse...
sério. O Eli vai se amarrar nisso. Né?
Bacana.
O nome dela é Lua, né, gente? A gente ama astrologia. Queria mostrar pra vocês.
Não pensou em comprar uma pro Bruno? Vamos lá, ó, na matéria então agora. Na última semana, a Lua, filha de Vitube e Eliezer, ganhou uma estrela de verdade. Com um mês de vida, a pequena já tem um pontinho no céu para chamar de seu.
Oh, que bonitinho.
Mas pode isso? Oh. A vlogueira mostrou nas redes sociais o certificado oficial em que confirma o ponto celeste como sendo da filha. Aí ela fala, queria mostrar pra vocês o que a Lua ganhou aqui, o certificado da estrela. Ai, meu Deus. E aí ela falou, tem até um aplicativo que você baixa pra ver a estrela. Muito legal. E aí, de fato, há um aplicativo pra registrar uma estrela. Obviamente, não é algo que registre com facilidade. Além disso, alguém
não, é bagunça, estrela,
não
né?
pode ser dono de algo tão valioso, que o dinheiro não consegue alcançar. O certificado é simbólico. Apesar de o registro ser único, sendo assim, uma estrela pode ganhar o nome de alguém. A compra acontece através de uma plataforma que registra os pontinhos de luz disponíveis e os que já foram comprados. Gente. Ou seja, que tem nomes e coordenadas já determinadas. O site oferece coordenadas específicas de estrelas, blá, blá. O código que registra a estrela passa a ter também um nome específico. Ah, tá. E agora vem pros valores, que é o que eu tô curioso. Quanto custa essa pataquada?
Quanto custa essa
palhaçada? No final das contas, quanto custa comprar um presente desses? É mais barato do que se imagina. O pacote simples, olha só, Thiago, gira em torno de R$132. Ele vem por e-mail, com certificado, acesso à plataforma digital que acompanha a estrela e um pacote de arquivos que fala sobre astronomia. Outros pacotes incluem outros benefícios, que chegam até, ó, R$543.
Nossa.
O frete não está incluso, hein, em nenhum dos combos disponíveis.
Que frete, gente? Vai trazer a estrela pra Terra? A estrela vem fretada?
Não,
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 Eduardo, frete não.
Vem as papeladas.
Que espapelada? Isso aí não vale nada, gente. E se um site tá vendendo, outro site vende a mesma estrela? Eu vou comprar a estrela da lua aqui, já vou procurar a estrela da lua, vou comprar em cima dela. Ah, que palhaçada, gente.
O que você vai dar dia dos namorados pro Bruno?
Ai, meu amor, viu? É isso que ele vai receber.
Ih,
tá muito
valendo
bem.
Pouco, prefiro a estrela.
E você, já vai estar namorando dia 12? Dia 12 é o dia que
é
pede namoro, próprio, hein?
Querida, vou me levar no melhor restaurante.
Ah, liberdade ou solidão, né?
E aí, vamos pra próxima?
Vamos pra próxima. Eu tinha separado aqui que as filhas do Gugu tinham pintado o cabelo. Mas você tem uma notícia melhor aqui, né, ó.
Ai, que você tá vendo que tá acompanhando, Mona.
Eita, elas pintaram o cabelo para a audiência, né? Eu vi na Contigo isso, uma ficou...
Você viu isso?
Ai,
não acredito que teve essa notícia.
Teve essa notícia.
Não, não.
Ai, mano, eu vejo notícia importante, entendeu? Mas, gente, ó, aqui do G1, ó, gêmeas de Gugu, né? As filhas de Gugu Liberato, apresentador, dão depoimento à justiça nessa segunda-feira sobre união estável do apresentador com Rose Miriam. Pra quem não se lembra, a gente fez essa fofoca aqui, né, Mona?
Ai, é verdade.
Com a morte do Gugu, começou uma briga tremenda entre os filhos e a mãe.
Ai, vou relembrar, galera. Que
lembra aí.
Não, me conta aí do cabelo. Achei que você ia me contar agora do cabelo.
Ah, não, elas só pintaram o cabelo, só que é bem mais legal, né? Uma tá ruiva, outra tá loira. Então, diferente, uma tá ruiva, outra tá loira. Era
porque
só isso.
O babado é que hoje, segunda-feira, né? Sim. Aí vai rolar depoimento, viu? Aqui, ó, gêmeas, saiu no G1. Gêmeas de Gugu dão depoimento à justiça nessa segunda-feira sobre a união estável do apresentador com a Rose Miriam, hein, gente? Então vamos lá, a Justiça de São Paulo começa a ouvir na segunda-feira partes interessadas e as testemunhas no processo que analisa a união estável de Rose Miriam e o apresentador Gugu Liberato, né?
Sim.
E as gêmeas darão início aos procedimentos com
gêmeas
as falas.
E
vão acontecer de hoje, de segunda até quarta-feira. A Rose é a mãe das gêmeas, que é a Marina e a Sofia, tá? Lembram? Marina e
Sofia.
E aí, caso a união estável seja reconhecida, a Rose passa a ser herdeira e terá direito à metade da herança, gente. E
pelo que eu me lembro,
dinheiro,
o Gugu,
viu,
não,
gente,
deixou ela no testamento, né? Não é esse o rolo?
Não, não deixou. E a Bill tem dinheiro, viu? A Bill tinha
dinheiro, viu?
Tinha dinheiro. Os outros 50% são transmitidos obrigatoriamente aos três filhos com o apresentador. Sim. O João, Sofia e a Marina, viu? São três filhos, tá, gente? Aí as filhas gêmeas voltam ao Brasil só pra participar da audiência. Olha só, gente.
Elas moram tudo lá fora.
Moram tudo lá fora, tão longe desse caos aqui. As filhas aí que são gêmeas, né, devem falar a favor do reconhecimento da união estável da mãe com o pai. As duas filhas, então, elas estão do lado da mãe.
E eu acho que o menino que não tava do lado da mãe, não é o menino que tava do lado da avó?
Porque nas redes sociais,
a mãe do Gugu, eu acho que era contra a mãe, contra a Rose.
Nas redes sociais, a Sofia, que é uma das filhas, apareceu na sexta-feira confirmando que está no Brasil. Já o Nelson Willis, aqui o advogado, que representa a Rosemiriam e as gêmeas, ele falou com o G1 também. Ele falou, as gêmeas Marina e Sofia sempre estiveram ao lado da mãe na busca dela pelo reconhecimento da união estável. Todos os elementos comprovam que Rose e Gugu mantinham uma relação pública notória e duradoura, contínua e com o objetivo de constituir uma família. Mas aí tem o lado da Bill também, né?
Tem o lado da... Qual Bill? A Bill que morreu?
Mas pra entender o caso, ó, o Gugu morreu, gente, em 2019, né?
Olha isso, já vai fazer quatro anos, gente.
Lá num acidente doméstico, né, com a família lá em Orlando,
tinha ido limpar o teto, uma morte bem...
Isso, você tá acompanhando todos os babados dos Estados Unidos... Sobre as leis dos imigrantes e tal.
Não tô acompanhando nada, mano. Aconteceu algum bafo?
Amiga, pelo amor de Deus.
Tô totalmente por fora, gente.
Bicha, tá babado. Que tá rolando? Babado lá na Flórida. Tá rolando várias leis pra tentar tirar vários direitos. Anti-imigração, vários. Ah, tá um circo. Deus. Tá um circo, Mona. Vocês aí, ouvintes, por favor, que estão aí, provavelmente na Flórida, talvez... Nos noticiem também como está aí.
Vão contando pra gente.
Mas tá babado, amiga. Tentando fazer várias e várias leis. Só que a Disney não está acatando várias delas, né? Grande fonte de renda de lá da cidade também, né? E também muitos trabalhadores lá são imigrantes, né? Aí tá rolando vários vídeos mostrando, tipo, uns locais já vazios, assim, com os imigrantes indo embora. Porque já estão muita gente com medo das leis que estão surgindo. Pode prender até o próprio dono da empresa.
E lá cada estado legisla sobre essas coisas, né? Então, de repente...
Exato.
Assume um governador conservador de direita, direitona mesmo, e começa a tomar essas medidas, né? Que algumas medidas são até racistas, né, Mona? Porque é contra o estrangeiro, xenofóbico.
Várias,
isso,
amiga.
Né?
Não, tá babado, viu? Tá babado. Tá um circo, gente. O que eu chamo é de circo lá que tá rolando.
Mona, totalmente por fora disso. Não tava sabendo, não.
Tá total. Vai ver, Mona, esse babado que realmente tá babado,
vou
viu?
Vocês sentiram, gente? A Renata Vasconcelos?
Nossa, o Gugu fazendo esse gancho, gente. Quem diria? Os filhos aí, eles estão nessa disputa já tem esse tempo, né? Desde ali 2019, praticamente. Porque no testamento, assinado em 2011, o Gugu não reconheceu a Rose como companheira, né?
Gente, mas isso é um absurdo, Eduardo, porque ela morava na casa com eles.
Só que...
E ela é a mãe dos meninos. Como explica esse bafo, gente?
A Gugu... Ai, não vou te faltar com respeito com a Bill, não.
Não, o Bill morreu,
gente. Mas vocês sabem o que aconteceu, né, gente? Vocês sabem qual que é o babado. Falavam muito da sexualidade do Gugu nos anos 90.
Falavam demais, é verdade.
E aí surgiu uma Bill, inclusive, aí comprovando...
Pedindo dinheiro também.
Que ela tinha... falando que ela tinha união com o Gugu e tal. Tá uma baixaria já esse caso,
Mona,
né?
Mas é que assim, é a mãe dos seus filhos. Como que você não deixa a mãe dos seus filhos no testamento, gente?
Então, mas
não
aí...
Não é? Eu acho isso muito estranho,
Eduardo. Não sabe quais são os
detalhes
disso. Pois é. Amiga, deve ter muita coisa por baixo daí que a gente não sabe.
E nem vai saber, porque o homem morreu, ele nunca
vai
contar
saber.
Pra gente.
E nem vai saber. E nem vai saber. Mas vamos lá. O que tem mais aqui pra gente encerrar o programa, Thiago?
Ah, eu vi uma coisa tão legal. Você tá acompanhando a entrevista do... Você acompanhou a entrevista do Roberto Justus pra um podcast aí?
Claro que não, né, Mona?
Não,
pelo amor de Deus. Você
não gosta? Eu achei isso aqui muito inusitado, ó. Roberto Justus diz que diferenças prejudicaram o casamento com a Adriane Galisteu. Olha só.
Ele já foi casado com a Adriane Galisteu?
Ai, Mona, pelo amor de Deus. Olha, Eduardo, vou te falar, viu? Ele foi casado com a Adriane Galisteu, ele foi casado com a Eliana, eu acho. Casado ou namorado da Eliana.
Ah, ele gosta de loiras ricas?
Ele gosta de loiras ricas.
Ai,
e
é
muito
bom
mais
ficar,
novas
então, bem
que
atenta.
Ele.
É. Ah, então é bom ficar bem atenta, vai.
Ai, você passou... E ele gosta de novinha, que nem você, viu?
Ai!
Ele faz exatamente aquilo que o homem... Esse homem hétero faz, que é troca de mulher sempre pegando uma nova. Olha só. Eles foram casados por 8 meses, Eduardo. Teve casamento, capa de revista, teve tudo. Mas durou 8 meses, parece que durou 20
Mentira.
Anos.
Mentira!
Foram casados só 8 meses. E aí ele disse aqui, ó, no podcast Bagaceira Chique. Olha que podcast legal, Mona. Você ouviria?
fica a dica.
Você faria esse feat?
Uhum.
Vamos lá. Ele é apresentado pela Luciana Gimenez, gente. Olha só. Que bacana, adoro. Foi aquela coisa fulminante, Lu. Namoramos um pouquinho e fizemos a bobagem de casar. Porque a gente é muito diferente. Outro dia ela falou uma coisa muito legal, que a gente era muito imaturo. E ela tem toda a razão. Eu tinha 43 anos. Mona, você é imatura com 43 anos? Sinceramente, viu? Ela estava no auge da... Ai, imatura com 43 anos? Ela estava no auge da carreira. Tinha uns 27, 28 anos. Dri gostava de jantar às 2 da manhã. E eu janto 8 da noite, que ele é mais de idade, né? Sou todo caretão, gosto de coisas certinhas. Ela é super descontraída com as coisas. Eu era muito metódico, muito perfeccionista. Você é o que janta às 2 da manhã ou você é o careta todo certinho?
Eu?
É.
Eu janto 8 da noite, amigo. 2 da manhã tá louca, gente. 2 da manhã
você já tá dormindo, né, amor?
Passo mal, 2 da manhã eu tô dormindo. Né? Dou refluxo.
E o refluxo. E aí ele comparou... Olha que chique. É uma bagaceira chique mesmo esse podcast da Lu. Comparou o casamento da Galisteu com o seu atual casamento. Com a Ana Paula Siebert. Decidiu comparar as duas. Eu e a Paula somos muito parecidos. Ela é toda patricinha e eu, Mauricinho. Olha lá, ai, Mona. Você não queria um Mauricinho?
Ai.
Não queria um Mauricinho Faria Limer? Nós dois gostamos de nos arrumar e manter a casa perfeitinha. Isso é muito legal pra você não ter atritos. Quando eu estava com a Galisteu, era totalmente zero. Ela se vestia no brechó. Ela é zero, patricinha. Ela fumava cigarro e eu sou super contra. São coisas que não davam. Tentei fazer ela parar, mas não consegui. Tem coisas que é difícil de conviver. Olha, tem coisa que é difícil de conviver mesmo. Pessoa que se veste no brechó não dá, gente. Tem que separar
para com
mesmo.
Isso, mano.
Eu não tô brincando, Eduardo.
Já ia dar um lacre em você.
Ai, eu tô brincando. Mano. É muito importante reutilizar a roupa, né? A natureza
isso,
agradece.
Isso, isso.
Eu mesma adoro brechó, vou sempre.
É, tô vendo, temos... os dois tênis que você comprou foi lá, né?
Brechó é a minha, meu guarda-roupa, mano. Que as roupas já tem 5 anos já. Aliás, o que a gente vai vestir nesse ao vivo, hein, Eduardo?
Já avisei, vamos básica de linho, pelo amor de Deus, mano. Sem ficar esperando muita coisa. Não vai ter
tá
pai,
bom.
Pace,
ai,
pike,
vamos básica.
Nada do tipo, é básica, Bi, básica.
Ai, e básica meio fresquinha, porque essa luz esquenta, né? Vai ter uma luz em cima da gente. Passou muito calor, viado. Você
então.
Não vai querer que eu fale da pipoquinha, então? Quer encerrar sem a pipoquinha?
Não, eu passo. Acho que o ouvinte agradece.
É, mas assim, só pra fechar com um resumo, gente, a pipoquinha desapareceu e era divulgação de música, né? Não aconteceu nada com ela. Foi um showzinho que ela deu aí, tá?
Não sei, não tem nada pra noticiar, porque pois realmente foi só uma pataquada, né?
Ai,
uma
música
que a gente não quer ouvir, que a gente não quer. E sabe, não precisa. Aí
não
tem umas coisas que assim, não precisa, gente. Ficar forjando briga na internet pra divulgar música.
É toda hora
aí,
isso,
sabe?
Né?
Forjar desaparecimento, umas coisas assim, gente. Não é bem visto, tá?
É toda hora isso agora, gente. Toda hora. Começa uma treta na internet, eu já acho que é armação. Eu não acredito em nada.
E agora vamos finalizando, então, essa edição do Me Conte Uma Fofoca. Muito obrigado vocês que acompanharam, tá?
Segue a gente nas redes sociais.
Isso aí, temos nossas redes sociais postando lá, inclusive, o fio desse episódio. Segunda,
sim,
quarta e sexta tem episódio novo, quarta para apoiadores. Sexta em vídeo, dia 27 tem episódio ao vivo, tá? No teatro, gente.
Tudo! Beijo, boa semana, se cuidem, viu?
Beijo, tchau, gente. Tchau.